referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
11 horas e 9 minutos, estamos com 6 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta terça-feira fria. É o dia mais frio do ano registrado em toda a nossa região, é o dia de hoje. O nosso temática de hoje, ele é bem especial. Nós vamos falar um pouco sobre, e conhecer um pouco, sobre, nós vamos no decorrer do período, do mês, conversar com movimentos ligados à igreja, e hoje é o primeiro movimento que está conosco. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o movimento de Cursílio de Lagoa Vermelha, o trabalho que realiza e como é a sua organização, bem como a importância desse movimento junto à igreja. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio, nós queremos cumprimentar uma das integrantes da coordenação do movimento de Cursílio, até ela vai nos explicar por que integrante da coordenação, porque não é só uma pessoa que coordena, é um grupo que coordena. Luísa Helena de Oliveira, é um prazer recebê-la, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer muito grande estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso movimento de Cursílio.
E obrigado por atender o nosso convite, Luísa Helena.
Obrigada a vocês.
E também está conosco nesta manhã o Frei Almir Roeder, ele que é vigário aqui da Matriz de Santo Antônio e está conosco também para falar um pouquinho a respeito desse trabalho que é realizado junto à nossa igreja, tanto a Matriz Santo Antônio quanto a São Paulo, porque o movimento acaba participando de toda a organização da igreja aqui no nosso município. Frei Almir, bom dia.
Bom dia, Rodimar, bom dia, ouvintes, querido Luiz. É uma alegria estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre o cultivo da nossa fé, o desenvolvimento de nossa espiritualidade nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis.
Muito bem. Luísa Helena, nos conte um pouquinho sobre a organização do Movimento de Cursílio. Primeiramente, o que é o Movimento de Cursílio e como é que ele está organizado, já que você é uma integrante da coordenação, né, Luísa Helena?
Isso. Eu digo que eu sou integrante do movimento, da coordenação, porque ele é organizado, acho que de uns 4 anos para cá, é um grupo que coordena, então não é um casal que é o coordenador. Antes nós tínhamos essa modalidade e aí acabou passando, então, para os grupos, né? Então, hoje, quem coordena o movimento, o setor aqui de Lagoa, é o grupo Madre Teresa, do qual eu sou integrante, e nós somos em 10 casais. Esse grupo ali é meio grandinho, são 10 casais, e o Frei Marcelo Carvalho também era do nosso grupo, então ele também faz parte da coordenação.
E o Frei Marcelo aparece de vez em quando, vem passear ou participar do encontro ou não?
Ele veio, algumas vezes ele veio, agora devido à pandemia a gente está um pouquinho mais afastado, sentimos muita falta dele, mas sempre que possível ele vem. Até a gente tinha alguma coisa programada com ele para maio, pensando que a pandemia já teria dado uma trégua, mas aí tivemos que cancelar. Mas futuramente a gente vai lançar alguma coisa aí com ele, sim.
Com certeza. Luísa Helena, o que é o Movimento de Cursílio? Como é que ele está estruturado?
Então, o movimento ele é para pessoas, ele não é para casais, assim, não precisa ser somente casais. A gente tem os grupos, então a gente faz um retiro, é convidado esses casais, né, para participar. Tem uma seleção, uma pré-seleção que é feita, depois passa pelo crivo dos párocos, né, tanto da São Paulo como da Santo Antônio, então precisa ter o aval deles para que esses casais sejam convidados. Aí a gente vai lá na casa do casal, faz o convite e eles aceitam, né? E aí faz um retiro espiritual e depois volta e esses casais ajudam na comunidade.
Então, ou a gente formam um grupo novo ou integram aqueles grupos que já tem?
Não, é um grupo novo.
Aí é um grupo novo.
A cada ano, a cada retiro
é um grupo novo.
Isso. Então, eu fiz o 55º retiro e aí nós temos o grupo Madre Teresa. E aí, assim, sucessivamente. Aí é dado um nome, né, para...
Sim,
para o grupo. Inclusive, os teus pais, né,
sim,
fazem parte do movimento, né?
Isso aí.
E aí a gente forma um novo grupo e dentro do grande grupo tem esses pequenos grupos. Aí tem o seu coordenador, que é a coordenação se dirige a ele, né? Quando a gente precisa fazer uma ação, quando a gente vai organizar a missa, né, e tal. Então tem o coordenador e aí o movimento ali, o grupo que se organiza dentro do movimento.
Quantos grupos do movimento de Cursílio tem hoje em Lagoa Vermelha, sabe mais ou menos? dias, Luiz Helena?
Eu não sei, assim, ativos, eu acho, acredito que deve ter uns 12, assim, mas tem muitos grupos, só que tem uns que daí eles vão, pessoas mais de idade, que algumas pessoas vão embora, então, que eles não estão tão ativos, mas sempre são, cursilistas, nós temos em torno de 500 cursilistas
500
em
pessoas, isso, bastante.
500 pessoas.
E qual é o objetivo do movimento Cursilha? Ele foi criado por quê?
Evangelizar ambientes. A nossa principal bandeira dentro do Cursílio é evangelizar ambientes, né? Então, não é se promover, não é promover ninguém, né? É evangelizar ambientes, onde a gente sente que precisa, que a gente pode ajudar, não só dentro da igreja, né? Também ajudamos nas paróquias, né? Temos as nossas celebrações, mas a gente ajudar a todos quem precisa. Eu acredito assim que não adianta eu vir aqui fazer um discurso lindo, maravilhoso aqui no rádio, que não é o meu caso, né? Mas e sair ali e ser indiferente, Rudimar, a uma pessoa que está passando por necessidade, que está precisando de um agasalho, que está precisando de um alimento, ou simplesmente de atenção, né?
Sim.
Hoje em dia nós temos tantas pessoas necessitadas de atenção. E também não adianta eu ajudar o próximo se lá dentro do meu lar eu não sou uma boa pessoa, né? Então, a evangelização começa dentro da sua casa. E aí, você vai expandindo. E aí, você torna um trabalho maravilhoso.
Que coisa boa. Existem atividades anuais que vocês realizam, que é tradição. Claro que durante esse período de pandemia, deve ter mudado toda a sistemática de trabalho do Cursílio.
Mudou muito. A pandemia veio, nós estávamos falando com o Frei Almir, teve vários pontos muito negativos a pandemia, mas também dentro da igreja nós podemos citar pontos positivos, né? As famílias se reencontraram, né? A gente passou a olhar mais para dentro de si, porque igreja somos nós, né? Mas a gente tinha atividades tradicionais, digamos assim, né? Então, os tapetes na procissão de Corpus Christi. Esse ano nós tivemos a felicidade de fazer uma atividade, fizemos uma procissão, né, com a ajuda do Frei Almir e o Frei Carlos. Foi muito legal, a gente passou por todos os bairros, foi maravilhoso, a gente foi acolhido, assim, as pessoas, aquela casinha mais simplesinha, um altar organizado na janela, sabe, para passagem, então, do corpo de Deus ali, sabe, foi muito bom. Então, a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas no outro ano ficou parado, porque a gente estava no momento ali...
Bem incerto, bem inseguro, né?
É, terrível, terrível da pandemia. A gente não sabia o que ia acontecer, né?
Sim.
Então, outro ano a gente não teve os tradicionais tapetes, cada grupo fazia o seu tapete, a gente ia todo mundo para a praça, porque os cursilistas, eles são agitados, eles são movimentados, né? É uma alegria, assim, que você olha, o cursilista, ele é diferente, ele é uma pessoa diferente, né? A gente tinha o nosso jantar também, que sempre acontecia no inverno ali, normalmente ali, maio, junho, a gente organizava o nosso jantar, era um jantar campeiro também, era muito... muito bom de participar, a gente vendia em torno de 500, 600 ingressos ali num instante, sabe? Então, tinha o retiro, né, que acontecia sempre no final de agosto, início de setembro, já são 2 anos que também não aconteceu, porque aí não tem como, né, reunir
Sim.
as pessoas, né? O retiro é de toda a diocese, então é muita gente envolvida, também ele ficou... Então, prejudicado com isso. E o TREAS e outros encontros também, né? E também o encontro dos grupos, porque cada grupo, pelo menos uma vez ao mês, a gente se encontra, né? Então, você veja bem, o meu grupo são 10 casais. É 20 pessoas, aí tu leva, às vezes tem o filho, né, que tu tem que levar, ou a mãe, né, que tu vai levar alguém que mora junto ali, como que tu vai se reunir? Não dá, né?
Não dá.
Então, isso eu acho que é o que mais, assim, a gente está sentindo falta desse encontro nosso, porque tem um momento espiritual, né, nesse encontro, mas depois tem uma confraternização, um chimarrão, uma pipoca ali, aquela conversa, né? Então, também isso foi prejudicado com a pandemia.
Frei Almir, qual é a importância do movimento de Cursílio para a igreja? Como disse a Luiz Helena, a igreja, somos todos nós a igreja. E é uma organização dessa forma, que começa trabalhando a família e depois abre para toda a comunidade, com certeza fortalece. Como é que é a relação da igreja com o movimento, Frei Almir?
Muitas vezes a gente imagina que a igreja é o padre, o bispo, o papa, algumas irmãs e o templo. Mas Deus, na caminhada com a humanidade, vai suscitando pessoas, grupos, para irem construindo o seu reino. E é esta a importância dos movimentos na igreja e do movimento Cursílio. Não são ajudantes, não são colaboradores. são fiéis que fazem uma caminhada na construção do reino de Deus. Não estão aí só para dar um apoio, mas para mostrar verdadeiramente a possibilidade de construir este reino de Deus. Ela falou em evangelizar ambientes, e evangelizar ambientes é construir esta vontade de Deus. E o ambiente principal para a evangelização é dentro de cada um. Cada um de nós é um mundo à parte que precisa ser evangelizado. E quando a gente se deixa evangelizar, esta evangelização, ela transpira. E aí esta evangelização que eu tenho dentro de mim vai para a família, vai para a sociedade, vai para todo lugar onde eu estiver. Então, importantíssimo, fundamental, darmos-nos conta de que Deus está sempre presente na igreja, suscitando pessoas, grupos, movimentos, para ir fermentando este reino de Deus.
Uma coisa importante que a Luiz Helena falou, Frei Almir, essa questão do retiro espiritual que é feito para preparar a pessoa para se tornar um cursilista. Seria esse retiro espiritual o encontro da pessoa com Deus para, a partir dali, começar uma caminhada nova, Frei Almir?
Deus sempre tem um momento especial para cada pessoa, um pouco antes, um pouco depois, mas durante a vida de cada um de nós, Deus tem o seu momento para conosco. E Ele dá esta oportunidade para a gente dar o passo de conversão. E este encontro, este retiro, digamos assim, quem é convidado, quem participa, é necessário acreditarmos, e é isso mesmo, é Deus abrindo as portas para essa pessoa amadurecer a fé, crescer na fé e na espiritualidade. Sim, é um primeiro passo onde Deus toca mais profundamente a pessoa para ela ir se convertendo, ir se evangelizando. É fundamental que haja estes momentos de retiro para o primeiro passo começar bem, começar firme, não começar titubeando ou inseguro. Este retiro é para firmar a caminhada na fé e no grupo, no movimento.
Como é que é a participação dos cursilistas no dia a dia da paróquia, das atividades? Como o senhor disse, não é somente participar, é muito além disso, mas eles são muito participativos na vida da paróquia, não é mesmo, Frei Almir?
Sim, é isso que dá o sentido a um movimento, a um grupo na Igreja Católica. Eles não têm nenhuma função definida, vamos fazer isso, mas são pessoas que estão abertas, disponíveis a ajudar em tudo o que precisa. E isso que é o importante, é o fundamental. Eles não são enquadrados numa gavetinha e nós vamos fazer isso só. Mas como é para evangelizar ambientes, os lugares, a igreja é um lugar para ser evangelizada também. Precisamos e temos muito o que caminhar. E o cursílio nos ajuda a darmos passos firmes e seguros nesta caminhada, em todas as atitudes e atividades que a igreja tem.
As pessoas ou os casais, eles são convidados a participar do movimento de cursílio. Daqui a pouco, uma pessoa que está nos ouvindo, em algum momento da sua vida, vai se surpreender com essa surpresa. O que o senhor diria para uma pessoa ou para um casal que em algum momento da vida for surpreendido com esse convite, Frei Almir?
Diga sim de primeira. Não titubeie, não deixe para amanhã, não deixe, eu vou pensar. Não, Deus, Ele convida, não é um convite muito esplendoroso, mas é um convite feito através de outras pessoas, talvez num momento de surpresa até, mas diga sim, porque é a oportunidade que Deus está te oferecendo de você qualificar a tua existência como filho e filha de Deus.
Luiz Helena, como é que é a reação das pessoas quando vocês convidam elas para participar do movimento?
Eu não participei de muitos, né? Muitos convites, porque 2 anos, então, que a gente não consegue fazer esse. Mas é muito marcante, Rudimar. Assim, teve um casal que nós fomos convidar, assim que a esposa disse: Meu Deus, eu esperei tanto por esse convite. E ela se emocionou, assim, o marido ficou olhando, tipo, nossa, né?
Não
Era
sabia.
Importante mesmo. Mas, assim, tem muitos. É claro que tem aqueles que ficam meio que apavorados, né? Que querem saber mais e a gente não pode, né? Ele é um momento de surpresa, é um momento de uma conexão diferente, então a gente não pode dar muitas explicações assim, mas tem reações de todos os tipos, mas tem muita gente que se emociona e tem gente assim, tem casais que a gente convida e que fazem, que dão um testemunho depois, assim, que é fantástico. Tem, é claro que também tem, não podemos dizer que são só flores, né, Rudimar? Tem quem vai lá e depois volta e simplesmente se aquieta, né? Não tem aquela inquietação do Espírito Santo dentro dele, né? Mas tem muita gente que dá um testemunho de fé, um testemunho de evangelização, assim, fantástico dentro da nossa comunidade, né? A maioria é muito positivo, né? Assim.
Durante esse período de pandemia, a gente viu que surgiram problemas sociais, carências, necessidades que ficaram expostas. E a gente tem acompanhado o trabalho de vocês e vocês fizeram algumas ações especiais na questão de evangelizar e na questão do auxílio ao material para ajudar essas pessoas. O que vocês fizeram durante o período de pandemia que a gente pode destacar, Luiz Helena?
Exatamente. Dentro, então, do período que nós assumimos, o Grupo Madre Teresa assumiu em março, e aí ali já veio, né, questão de Corpus Christi, eu vim falar com o Frei Carlos para nós fazermos a procissão. Tivemos a ideia ali entre o grupo de fazer a procissão, e aí o Frei Carlos falou do mutirão pela vida de quem tem fome, que estava acontecendo na diocese, era, acho que a nível... não era só...
Nível nacional.
Isso, a nível nacional. E aí, então, já lançamos a campanha na quarta-feira, viemos aqui, falamos, e a gente conseguiu arrecadar quase que 1 tonelada de alimento. Foi muito, muito positiva a resposta, né? Tanto por a divulgação da rádio, né? Não foram só cursilistas que doaram, a gente também teve pessoas da comunidade que ajudou, que não são cursilistas, mas assim os coordenadores se empenharam e deu 770 quilos de alimento. Então a gente fez ranchos, a gente contemplou mais ou menos umas 16 famílias, mas nós fizemos rancho para aquele mês aquela pessoa não precisar se preocupar com nada.
Não era uma sacolinha de alimentos,
não,
era
um
sacolão mesmo.
Eu sou meia forte. Tinha só acostumada a carregar pedra lá no interior, mas eu não conseguia carregar sozinha. Nós precisava pegar em duas, assim. Foi realmente um rancho, a gente levou. E aí, na segunda-feira, nós distribuímos todas. A Joelce, a Marlise e a Marta vieram ali e a organizaram. E nós já saímos para entregar. À noite, nós estávamos aqui no bairro Oliveira entregando. No outro dia, estava chovendo. Nós fomos nas famílias. A gente pediu ajuda para uma assistente social, para ela nos ajudar com famílias que realmente precisasse. Então, ela nos passou o endereço. Até teve alguns alunos que eram usuários, algumas famílias que os alunos são da PAI. A diretora nos disponibilizou o transporte, porque nós não sabíamos o que era, né?
Sim.
As casas. E fomos abaixo de chuva lá, entregamos, e por os bairros, assim. No final do dia, nós já tínhamos entregado tudo.
E como é que é a alegria da pessoa que recebe?
Aquelas famílias, Rudi, com aquele tempo de chuva, a casa, às vezes, com goteira, sabe? Aquelas crianças. Assim, a alegria daquelas famílias, olha, chega a me emocionar de lembrar, sabe? Porque a gente procurou famílias que tivessem mais crianças, né? Uma vulnerabilidade maior mesmo. Assim, sabe? Mãe, tem bolacha, um disse, sabe? Assim, tipo, nossa, né? Que bom que a gente pôde ajudar. E é a resposta, né, dos nossos irmãos cursilistas. Porque a gente sozinho não faz nada, né, Rudi? A gente pode até ter ideias fantásticas, mas a gente não faz nada, né?
E como disse você, não é somente os cursilistas que ajudaram. A comunidade abraçou a causa.
A comunidade abraçou, assim, de uma forma... Nós não... Assim, quando eu vim aqui falar, eu e o Frei Carlos, eu pensava assim, nossa, né? A gente vai conseguir uns 2, 3 sacolão, né? Não, foi muita coisa que a gente conseguiu mesmo. E era de tudo. Tinha coisa, assim, tinha bolacha, tinha azeite, tinha arroz, tinha feijão, tinha de tudo, sabe? Foi muito, muito interessante. Então, a gente sente que a comunidade lagoense, ela acolhe essas campanhas, né? E é importante nós fazer. Tanto é que nós estamos dando continuidade. Depois vamos falar também que vai ter mais uma ação aí.
E Frei Almir, a gente tem percebido que tem despertado a solidariedade nas pessoas nesse momento. As pessoas estão ajudando bastante aquelas que mais precisam. O senhor tem percebido isso também, Frei?
Tranquilamente. Essa pandemia, como foi dito antes, ela tem e teve momentos difíceis, complicados, assustadores, como conversávamos a respeito mesmo da tua situação.
Sim.
De angústia e insegurança. Mas foi um tempo que Deus nos ofereceu e nos dá, não que Ele tenha mandado a pandemia, por favor, mas é um tempo de graça, de bênção, para que a gente olhasse mais para nós mesmos, para dentro de cada um. E eu vejo que neste olhar para si mesmo, não de uma forma egoísta, nos criou um ambiente de solidariedade, um ambiente de perceber as nossas limitações e criar um parâmetro. Como está a minha vida e como está a vida do outro mais necessitado. E nesse ambiente de insegurança, de medo, criou solidariedade. Isso é fundamental e é o grande valor que nós somos convidados a cultivar, surgido desta pandemia, porque nos igualou a todos. Do bilionário ao miserável, diante do vírus, somos todos iguais.
É verdade.
Então, este é o convite de cultivar essa solidariedade despertada por este momento de crise na vida da humanidade.
Quais são os projetos do Movimento de Cursílio a partir de agora, Luiz Helena? Alguma atividade programada, algum projeto para ser executado ao longo desse ano ainda?
Então, devido à questão da pandemia, a gente está motivando os grupos, porque tem grupos que estão encontrando dificuldade, né, Rudimar? Principalmente aquele grupo que tem pessoas do interior que não têm acesso à internet, ou às vezes não têm facilidade em lidar também, né? Aqueles grupos que têm pessoas com mais idade, que estão precisando, todo mundo precisa se cuidar, mas eles precisam ter um cuidado maior, né? Então, eles estão com mais dificuldade de se encontrar. A gente está motivando os coordenadores para marcar um dia, né, no mês e dizer, ó, hoje vai ter o nosso encontro, mas cada um na sua casa. Então, o coordenador vai mandar lá o evangelho do dia e vai dizer, às 8 horas a família vai se reunir, vai rezar o terço, por exemplo, e ler o evangelho. Mas todo grupo sabe que naquele horário eles estão reunidos em oração. E isso vai manter a sintonia entre o grupo, porque senão vai dispersando também, né? E uma outra questão que nós estamos, já lançamos para os coordenadores e agora estamos aqui lançando também, é a questão da arrecadação contínua de alimento. Nas celebrações que a gente faz uma vez por mês, no primeiro domingo do mês aqui na Santo Antônio e no quarto domingo na São Paulo, a gente vai arrecadar farinha, azeite, fermento e açúcar, que são ingredientes que vão para fazer o pão, porque a gente quer ajudar a Pastoral do Pão, que é um projeto fantástico que tem, né, e que ajuda as pessoas necessitadas. Então, esses ingredientes que vai para fazer o pão, que a gente arrecadar durante as celebrações, lá na São Paulo, o Padre Luiz já tem uma ligação direta lá, né, com o seu Meribe. Então, ele já entrega lá. E aqui na Santo Antônio, a gente vai pegar, nós, cursilistas, vamos pegar e vamos levar lá para ele, que é arrecadar. Mas se, o dia da missa, eu não tenho nada desses ingredientes em casa, mas eu tenho uma massa. Leva a massa. Vai ter alguém que vai precisar da massa, né? Então, é uma campanha de alimentos contínuo. E já ontem, conversando com amigos, então, o Joel, lá da casa de churrasco, estilo campeiro, que não é parente do Miro, mas é vizinho do Miro, né? Ali, no bairro Rodrigues, ele se disponibilizou. Ele vai pôr um ponto, uma caixa lá, identificada, né, do movimento. Quem quiser pode deixar lá o seu quilo de alimento. Se quiser deixar farinha, alimento não perecível, sim, pode deixar lá. Tem o Salão da Jô, que também é da coordenação da Joel Cebosa, aqui na frente do Poli. Também tem ali um ponto de arrecadação. E na secretaria das duas paróquias também, a pessoa pode chegar lá e entregar esses alimentos. Então, é uma ação contínua. É claro que a gente gostaria que as pessoas não precisassem, né, Rudimar? Mas a gente sabe que dentro da nossa realidade tem muita gente que precisa. É, então, que cada vez menos pessoas precisem, mas aqueles que precisem que encontrem, né? Porque você precisa, ainda mais agora, tempo de frio e tudo, né? Então, as pessoas que puderem ajudar, levam na celebração, ou levam ali na secretaria, ou passa num desses pontos. Se alguém mais, algum mercado, estiver ouvindo aí, quiser pôr lá uma caixa, a gente providencia a caixa e deixa lá, né? E aí, assim que tiver ali o alimento, a gente já vai entregando. Não é para acumular alimento, é para a pessoa que precisa precisa já ir recebendo. Sabemos que o Padre Luiz já tem, né, esse projeto lá, mas a gente quer ampliar mais ainda, né? Como o movimento é das duas paróquias, então esse aí é uma ação que a gente tem contínua, né? E esse encontro virtual, por enquanto, mas eu estou vendo uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que setembro, outubro, se Deus quiser, vai dar para a gente começar, pelo menos os grupos se reencontrarem, né? Convidar as pessoas para participar também das celebrações, que é um momento também de você descontrair um pouco, não ficar, né, ali só naquele ambiente fechado ali, né?
Com
também
certeza. Participar. Essa convivência é necessária.
É necessária, a gente precisa, né, dessa convivência. Né? É muito importante para o ser humano, né, essa convivência. E os nossos grupos são muito unidos, são famílias, assim, né? Então, eu vejo pelo meu grupo ali, o Madre Teresa, a gente é uma grande família, a gente precisa estar conversando. Se está com dificuldade, vai lá e ajuda. Se é um momento de alegria também, vai lá e fica alegre junto, né? Mas eu acho que a pandemia trouxe, né, essa reflexão, né, essa parada, esse reencontro, né, parar para pensar como que está a minha situação. Nós estava falando antes com o Frei. Antes, os eventos eram mais a parte festiva, né? E agora não, a gente fez essa... Claro que não é positivo, né, a pandemia, mas também não podemos dizer que só teve coisas negativas. Verdade. Também teve alguns pontos que a gente pode dizer que foi positivo. E esse reencontro consigo, esse reencontro com Deus, esse olhar para o próximo, né, com mais solidariedade, isso é muito importante também.
Com certeza. Luiz Helena, muito obrigado pela presença. Conte sempre conosco para divulgar o trabalho de vocês e parabéns pelo envolvimento aí com o movimento de Cursilho.
Nós que agradecemos muito ao convite. Eu quero mandar um grande abraço para todos os cursilistas que estão nos ouvindo em todos os lugares aí em suas casas e dizer que não desanime, que tenham coragem, que tenham fé, que logo, logo nós vamos estar aí cantando De Colores, se Deus quiser. Mas shalom para todos.
Muito bem. Frei Almir, obrigado pela presença também e um bom dia, um bom trabalho.
Valeu, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui divulgando esse movimento, falando da importância dele. E também parabenizar a Rádio Cacique, que aonde passou pelos microfones da Cacique, a coisa flui, funciona. Então, de parabéns pela credibilidade e pelo bom trabalho que fazem.
Muito obrigado, Frei. Está aí ouvindo essa participação do Frei Almir Roeder, aqui da Paróquia Santo Antônio, e também a Luísa Helena de Oliveira, que é integrante da organização e coordenação do movimento de Cursilho de Lagoa Vermelha, ela que pertence ao grupo Madre Teresa, conosco na programação da tua rádio de hoje, falando um pouquinho sobre o movimento de Cursilho e a atuação dele aqui em Lagoa Vermelha. Agora são 11h36, nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.